antropologicas.doc é um podcast produzido pelo Laboratório de Antropologia Visual da Universidade Federal de Pernambuco, que integra o Museológicas, projeto de extensão do Departamento de Antropologia e Museologia da mesma universidade. Antropologicas.doc é uma interseção entre formas de documentários contemporâneos, as realizadoras e realizadores que as produziram e a análise antropológica, visando propor uma reflexão sobre as dinâmicas produtivas destes materiais fílmicos. Os debates propostos neste podcast são um meio para uma discussão profunda sobre as sociedades contemporâneas, na qual o documentário é considerado um campo que possibilita confrontos e transformações. O podcast antropologicas.doc pode ser escutado no Spotify, Deezer e no seu agregador de podcast preferido.
Decido cortar o som. O barulho ensurdecedor das máquinas me causa ansiedade. Agora essa repetição desse movimento que me causa angústia. Coloco uma trilha sonora.
Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Antropologicas.doc. Eu sou João Ribeiro, estudante no programa de pós-graduação em Antropologia da UFPE, e estão aqui comigo os colegas Igor Holanda, Walter Andrade, Diego Oliveira e o professor Alex Vailate. Nesta edição, o diretor Marcelo Gomes conversa conosco sobre o processo de produção e gravação do documentário Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. Esse filme se passa em Toritama, cidade no Agreste de Pernambuco, considerada a capital do jeans, e tem essa cadeia produtiva e a relação dos personagens com ela sendo investigada. Vocês acabaram de ouvir um pouco da paisagem sonora que integra o filme. Marcelo, primeiro, muito obrigada por aceitar o convite e participar do nosso podcast.
Então, Marcelo, o filme começa a partir de uma memória emocional sua, da Toritama que você conheceu ainda criança, dos silêncios, das paisagens, das pessoas que viveram ali e que habitaram a sua memória. Ainda sobre o som, você sentiu que esses ruídos, de alguma forma, violentaram essas suas lembranças? Ou, assim, em que momento, durante as filmagens, a repetição de movimentos, de ruídos, tornou-se natural com o tempo para você, se é que isso chegou a acontecer, assim como é para os personagens.
Obrigado, Janine, obrigado a vocês todos pelo convite. Você falou de paisagens sonoras, né? Eu acho que a gente pode começar por aí, né? Porque cinema é som e imagem, e muita gente esquece isso, e o som é tão potente quanto a imagem, né? Talvez até mais, né? Porque o som é tridimensional numa sala de cinema, e a imagem é bidimensional, né? E, além disso, o som, para nós que trabalhamos com filmes de baixo orçamento, ele é mais barato, né? Então, eu acho que é uma arma criativa muito potente para nós, né? Trabalhamos com filmes de baixo orçamento. Então, nos meus filmes, as paisagens sonoras são muito importantes. Eu transformo essas paisagens sonoras em dramaturgia, em narração. E no Estou Me Guardando não foi diferente. E, além disso, tem um elemento que é muito importante, porque é um filme que fala de memória, né? E a memória da paisagem sonora que eu tinha quando criança do Agreste é uma memória completamente diferente do que o Agreste é hoje, né? Eu, inicialmente, não ia participar do filme como narrador. Primeiro que eu detesto a minha voz. E eu acho que essa questão de narração só deve existir quando o narrador tem alguma coisa, alguma camada de narração emocional, informativa, muito potente para ser um narrador do filme, né? Porque senão pode virar egotrip de diretor que quer ser o narrador do filme. No meu caso, eu posso contar rapidamente a história como foi. No filme, tem um momento que eu filmo os jovens dançando hip hop. Eles estão cantando uma música do Racionais MC. E é muito curioso, porque a gente estava filmando aquela cena e era exatamente 6 horas da tarde. E 6 horas da tarde começou a tocar o sino da igreja e eu vi de longe uma rádio tocando Ave Maria, o Ângelus. E eu falei para o meu diretor de fotografia, nossa, eu me lembro tanto desse momento quando eu era criança no Agreste. Porque era aquele momento que começava a escurecer, tocava o Ângelus e tudo se cobria com melancolia, com silêncio. Né? E depois do outro vinha a noite. Né? E eu comecei a contar isso para ele. Olha, agora a gente está na frente de uns jovens dançando hip-hop, com a música alta. E ele falou para mim, Marcelo, isso é magnífico, isso tem que estar no filme. E só você pode dar essa contribuição para o filme. Né? Então foi por conta dessa paisagem sonora do presente que eu fiz uma contraposição com a paisagem sonora do passado que veio a ideia de eu ser o narrador desse filme. Né? Então a questão da sonoridade começou a ser um elemento muito grande no filme, muito importante dentro da narrativa. E não é à toa que o momento que vamos dizer que o público toma mais uma surpresa, porque é muito bacana quando a gente surpreende o espectador, né? É quando o som do filme vai embora. No momento onde eu estou numa facção, que é o lugar onde as pessoas trabalham, que se chama facção, que é um nome maravilhoso, que não foi dado por mim, mas está lá no filme. E aí eu começo a filmar alguém fazendo aquele trabalho repetitivo, 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 e de repente eu tiro o áudio, porque aquele áudio estava me deixando louco. E eu queria dar essa sensação exatamente, né, para as pessoas. Né? Outro momento é quando eu estou filmando um rapaz almoçando, que ele está comendo, que é o intervalo, e ele come debruçado na máquina de costura, e tudo fica em silêncio em Toritama, porque é a hora do almoço. E aquilo, de novo, me remeteu ao Agreste da minha infância, que tinha aquela paisagem sonora, que agora Toritama só tem no horário do almoço, no intervalo. Então, foi muito curioso você falar de paisagem sonora. O som é algo muito importante nesse filme, seja no verbo, né, dos espectadores e suas histórias, dos personagens, desculpe, suas histórias, seja na comparação onde o que era a paisagem, né, sonora do Agreste no passado, o que é hoje em dia, seja levantando a questão da poluição urbana de Toritama, que é algo quase insuportável até para o espectador, né, e também para o realizador, quando está fazendo o filme, e eu coloco isso no filme, né, eu fico muito feliz quando eu apresento o filme e as pessoas falam, nossa, naquele momento, antes de você cortar o som da máquina, eu quase saí da sala, porque eu estava ficando completamente atarantado com aqueles sons das máquinas. Eu não estava aguentando mais aquele ruído, e aí você corta aquele som das máquinas. Eu me senti aliviado. Eu pensei até que era um erro do projetor, da projeção, que tinha cortado o som da sala. Mas eu senti exatamente a mesma coisa que você sentiu. E é muito maravilhoso quando você consegue compartilhar emoções dentro de um filme, com o espectador. Isso vindo através do som, não só da imagem. Né? Como eu disse inicialmente, a partir da minha conversa, cinema é som e imagem. E, de novo, a sonoridade também das músicas estão lá presentes. Né? As músicas que as pessoas escutam viram trilha sonora, né, do filme. Então tem a sonoridade, o verbo, o ruído da cidade no passado e o ruído hoje em dia. Né? Tem aquele momento que eu reconstituo o que era o sertão da minha época, que era só os bodes caminhando, né, e o Ângelus tocando. E contraponho aquilo exatamente com o momento do Racionais MC. Né? Eu trago aquelas duas paisagens sonoras para junto do filme. E, a partir daí, vem minha reflexão sobre o agreste da minha época e o agreste de hoje em dia. Então, o som é um elemento narrativo muito importante dentro desse filme, e ele percorre o filme todo, né? E acaba com o som daquela máquina de lavar jeans, né? Que eu falo que é a roda da vida, que vai girando, 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 né? É a Roda Viva, que é outra música do Chico Buarque. Eu usei, estou me guardando para quando o carnaval chegar do Chico Buarque, mas eu podia também rodar, usar a Roda Viva, né? Porque é a roda da vida, o tempo girando, o mundo girando e a vida daquelas pessoas girando.
Só falando, continuando a tua reflexão sobre paisagem sonora, acho bom lembrar para quem me escuta que este podcast está sendo gravado na véspera de São João, e daqui a sua paisagem sonora incorpora este som, né? Mas, bom, vou na minha pergunta, né? Eu acho interessante porque você gravou cenas que, falando de um outro assunto, que representa ampla parte do mercado de trabalho contemporâneo, né? Onde a autonomia é um novo slogan que é utilizado para botar as pessoas em cadeias produtivas implacáveis, né? E eu queria te perguntar, nesta violenta falta de tempo, né, para fazer outras coisas, você como se desenvolveu este engajamento, né, das pessoas que são retratadas no filme, né? Às vezes você comenta, né, sobre o que vocês representavam para eles, né? Tem uma cena onde fala, ele achava que éramos uma trupe da televisão, né? Mas nós aqui estamos bem interessados em entender um pouco mais de como se construiu este encontro com as pessoas, né? Algumas das quais se engajaram muito na produção, como por exemplo o Leo. E também entender quanto deste filme foi algo que veio da sua memória pessoal, né? E quanto foi resultado de algo que as pessoas de Torino, os habitantes, destacaram, né? Como, por exemplo, a falta de tempo, esse assunto que é central.
Olha, tem três ou quatro perguntas aí nas suas perguntas. Eu vou tentar começar pelo final. Eu vou contar a história do filme como começou. Eu estava passando pelo Agreste, né? Porque eu estava fazendo uma viagem a trabalho e passei por Toritama e fiquei impressionado com aqueles outdoors, aquelas imagens paradisíacas, né, de praias no meio daquela região completamente árida, e aqueles modelos com aqueles jeans, né, e era outdoor depois de outdoor, outdoor depois de outdoor, era uma coisa, parecia que eu estava tendo uma alucinação. E eu fiquei muito impressionado, né, com aquele polo de produção de jeans. E aí a pessoa que estava me levando falou, olha, você sabia que aí nessa cidade, Toritama, as pessoas no carnaval vendem o que tem e o que não tem para passar 3 ou 4 dias de folga no carnaval, que é o único tempo que elas têm de férias durante o ano inteiro. E eu gosto de fazer filmes sobre coisas que eu não entendo. Isso foi uma coisa que eu não consegui entender porque elas fazem isso. Se é um ato de desespero, se é um ato de confronto ao capitalismo e essa ideia de acúmulo de bens é um ato revolucionário, ou se é por outra razão que nem eu entendo. Então, dito isso, eu preparei um projeto e mandei para o extinto edital do MINC de documentários. A gente nem mais tem edital de documentários, nem mais tem o Ministério da Cultura, porque tudo isso acabou nesse governo genocida que a gente tem no Brasil agora, né? Mas naquela época tinha isso. Estou falando de 4 anos atrás. E aí eu mandei. Eu fui lá, fiz uma breve pesquisa, descobri esse fato, fiquei muito impressionado como as pessoas se dedicavam ao trabalho, mandei o projeto onde a base era essa, né? Então vamos lá para Toritama, a gente ganha o edital, vai lá para Toritama, né? E quando eu chego em Toritama, eu levei uma rasteira maravilhosa, porque assim, primeiro, quando eu cheguei lá, eu olhei para aquilo e falei, gente, isso parece a Inglaterra há 150 anos atrás, na época da Revolução Industrial. As pessoas só fazem trabalhar. Só fazem trabalhar. Que horror. Parece, porque eu dei uma volta ao tempo. Isso não existe. Como é que essas pessoas trabalham dessa forma? E aí eu comecei a conversar com as pessoas. Construí uma intimidade com elas. Expliquei para elas que eu queria fazer um filme sobre Toritama. Era a primeira vez que alguém estava em Toritama fazendo um filme. E elas falaram, você vai falar bem ou vai falar mal? Eu disse, eu vou dar o microfone para você falar o que você quiser. E existiu uma confiança muito grande dessas pessoas na gente. A gente foi muito claro, a gente quer entender como é que funciona a vida de vocês, quer saber da vida de vocês, né, na capital do jeans. A gente quer fazer um filme sobre isso. Aí elas falaram, eu posso dizer tudo que eu quero. E aí eu falei, vocês podem dizer tudo que vocês querem. Eu não vou interferir em nada. Surgiu essa confiança a partir disso, a partir dessa conversa. E eu contei para elas também a história da minha vida, tudo. Lógico que de vez em quando surgiam desconfianças. E a gente tratava de resolver essas desconfianças. E elas, tudo bem. Então eu vou falar para você. Olha, eu adoro o meu trabalho. Eu acho incrível trabalhar 15 horas por dia. E eu ficava impressionado com aquilo. Mas, ao mesmo tempo, feliz, porque eu acho que cinema é sobre singularidade, né? Cinema é você descobrir algo que é singular. E algo que é singular é você chegar num lugar onde as pessoas trabalham 15 horas por dia e falam que eu sou muito feliz com a minha vida. Então, isso foi um choque para mim. Foi um choque. Eu pensei que elas iam falar tudo, menos aquilo. E essa afirmação se repetia nos outros entrevistados. Eu falei, tá aí alguma coisa muito especial. Primeiro, cinema nunca foi em Toritama. Então, é o primeiro documentário que se faz em Toritama. Segundo, eu pensei que essas pessoas iam falar que a vida delas é um horror. E elas estão felizes. E de onde vem essa felicidade? Da ideia do ser autônomo. Que elas, nessas facções, que são essas fábricas de fundo de quintal, elas se acham dona do seu próprio tempo. Elas acham que elas manipulam o próprio tempo, porque elas não têm um patrão, né? E elas são donas da sua própria vida. E por isso são felizes, né? E aí, eu fiquei completamente impressionado com aquilo. Toritama, que para mim parecia que era o passado, eu comecei a olhar Toritama como se fosse o futuro. Onde nós, no futuro, seremos uma grande Toritama. Ou seja, com essa ideia que somos seres autônomos, que somos donos do próprio destino, a gente começa a responder e-mails às 5, 6, 7, 8 horas da noite, 9 horas da noite. A gente não para de responder questões de trabalho no WhatsApp. A gente, com as redes sociais, está trabalhando o tempo inteiro. A gente não mais tem tempo de trabalho. E agora, com a pandemia, ficou isso muito mais claro. As pessoas estão cada dia mais exauridas do trabalho. O trabalho tomou um espaço na nossa vida que é maior do que a nossa própria vida. Ou seja, um filme que chegou lá para saber por que as pessoas iam para o carnaval, né, durante 3 ou 4 dias, começou a mostrar como é que foi as transformações ocorridas nessas cidades do Agreste, que se transformaram em polos industriais, começou a ser um filme existencialista sobre o tempo. E o que é que a gente faz com o nosso tempo? Vivemos para trabalhar ou trabalhamos para viver? Virou um filme sartriano. E não foi por minha decisão. Foi pela decisão daquelas pessoas que eu entrevistei. Aquilo ali era algo singular e novo dentro de um filme que aborda a questão do trabalho. Eu podia fazer dezenas de filmes sobre a questão da poluição urbana em Toritama, que é imensa. Sobre a questão da poluição ambiental, que é imensa. O rio de Toritama é azul, é blue jeans, por conta da poluição. Eu podia fazer um filme sobre a poluição urbana, sobre o inchaço da cidade, que Toritama não cresceu, ela inchou e ficou um caos urbano. Eu podia fazer um filme só sobre a questão de saúde dos seus moradores. Mas quando eles me contaram, e elas me contaram, os entrevistados, esse elemento, eu falei, existe algo de singular. O neoliberalismo chegou em Toritama lá atrás, né? Talvez desde a época dos anos 80, quando até foi fundado o neoliberalismo pela Margaret Thatcher e o Ronald Reagan, que eles diziam, a ganância é boa, greed is good. Vamos construir um trabalho, vamos trabalhar mais, vamos trabalhar mais, vocês vão ganhar mais e vocês vão ter mais bens de consumo, vocês vão consumir mais. Agora, se você passa 8 horas trabalhando para comprar uma calça jeans, essas 8 horas não voltam atrás. Então, esse consumo tem que ser um consumo muito bem pensado, porque você está abandonando a vida por conta de alguns elementos, objetos que você quer consumir. Então, gente, Toritama é o futuro. Vamos ser todos moradores de uma grande Toritama, onde o trabalho vai absorver a vida da gente completa. E não vai existir espaço mais para o lazer, não vai existir mais espaço para a gente conversar com as pessoas, não vai existir espaço para a gente não fazer nada. Tudo está atrelado ao trabalho. E o consumo, né, fomentando esse trabalho sem hora para terminar, sem hora para começar. É assim com as pessoas que trabalham em Uber, é assim com as pessoas que trabalham entregando comida, né? E vai ser o futuro de todos nós. Porque nos anos 70, 80, você tinha o patrão, o empregado, a fábrica, começava a trabalhar às 9, terminava às 5, tinha 13º, tinha férias. Talvez essas leis não eram boas, mas eram leis cumpridas. Hoje em dia não tem mais patrão, não tem mais empregado, não tem mais férias pagas, não tem 13º, e a maioria daquelas pessoas em Toritama não tem carteira assinada ou não paga previdência e, consequentemente, não vão ter aposentadorias. Não existe mais regras. Não existem mais regras, não se estabeleceu regras. E era muito curioso, porque eu estava filmando durante 1 ano e meio entre o período do governo Temer e o governo desse genocida que está aí, que eu não quero nem dizer o nome dele. E exatamente nesse período que estavam fomentando a ideia do trabalhador autônomo. Seja autônomo, pague a sua previdência você mesmo, faça contrato de 3, 4 meses. E ninguém estava refletindo sobre as reais consequências do trabalho autônomo. E eu estava vendo essas consequências lá em Toritama, no dia a dia, durante esse 1 ano e meio que eu filmei. E é muito curioso, porque esse filme estreou no Festival de Berlim. E eu falei, lá em Berlim as pessoas não vão entender nada desse filme. E aí, é maravilhoso quando você faz um filme sobre a sua aldeia, o lugar que você passou a sua infância, e você é entendido no outro lado do mundo. Porque a questão é a mesma. O que é que a gente quer com o trabalho? O que é que a gente quer da relação da nossa vida com o trabalho? A gente vai deixar o trabalho dominar completamente, né? No neoliberalismo não tem limites, né? Ou a gente dá limites ao trabalho na nossa vida, ou vamos novamente se transformar numa grande Toritama. Então as pessoas lá em Berlim sentiram o mesmo sentimento que eu senti quando escutei aquelas pessoas, né? A cabeça da gente dá um nó, né? E muita gente falou para mim no final do filme, nossa, minha cabeça está dando voltas, né? Tá um nó aqui na minha cabeça. Eu disse, que bom, porque esse filme tem que ser o início de uma grande discussão, não o fim, né? E eu espero e fico muito feliz que faz já 2 anos que esse filme não deixa de ser discutido em escolas, universidades, pessoas que trabalham com direito de trabalho, pessoas que trabalham com moda, pessoas que trabalham com antropologia, como vocês, e eu fico muito feliz.
Olha, não tem dinheiro que paga um pé de fruta. Dinheiro é a perdição do mundo, todo mundo sabe disso. Se não fosse o dinheiro, não existia maldade no mundo. Então a maldade vem através do dinheiro. Por quê? Muitos têm coragem de trabalhar em busca para ganhar, mas muitos querem andar com covardia, com enrolada, querendo... Não, o capitalismo que todo mundo sabe, assim, não sei ninguém, né, que cada cá tem uma mente, cada cá tem um pensamento, mas o capitalismo que sempre fala é o dinheiro. Então é um negócio que é complicado no mundo. Quem nasceu para ter tem que se dane, quem nasceu para não ter se dane e não tem nada, porque a palavra certa da terra...
É uma honra tê-lo aqui, assim, eu vi esse filme no cinema, né, porque não existia pandemia, né, então eu lembro que eu saí, eu falei tudo que você disse, assim, eu saí impactado, eu passei horas, assim, pensando e conversando, enfim, parabéns de verdade, é um filme extraordinário.
Obrigado.
E o que eu queria saber é, bom, há uma pessoa que você entrevista que se torna um personagem fascinante, que é o Léo, né? Inclusive, você já chegou a se referir com ele em uma outra entrevista que eu pude ver no YouTube como um filósofo do anacronismo. E considerando que o filme busca se vivemos para trabalhar ou trabalhamos para viver, me parece que a autonomia, quando vinculada ao trabalho, toma outra forma, como se o trabalho ruim fosse ser subjugado a algum tipo de patrão, como podemos conversar ainda aqui, e o trabalho bom fosse ser livre, entre aspas, como na suposta autonomia que as pessoas, enfim, que a gente vem percebendo na comunidade. E o documentário também deixa entrever uma ideia de falta de consciência dessas pessoas sobre a sua própria condição de trabalho, ainda que sigam orgulhosos de serem donos do seu próprio tempo. E eu gostaria de saber se você falasse um pouco da autoexploração dos corpos em contrapartida à percepção das pessoas que elas estão apenas trabalhando.
É uma loucura, né, Igor? Essa é a questão dos corpos úteis, né, que fala o Foucault, né? Eu lembrava muito disso. Mas tem uma coisa que você falou, que é a questão da consciência. Elas têm consciência de que elas estão sendo, estão auto-se explorando. Eu acho que tem um elemento também que eu acho que é muito importante aí, porque indústrias como essa, né, que estimulam o trabalho autônomo, que fazem você trabalhar 14, 15 horas por dia, todos os dias, existem lugares onde a precariedade do trabalho é grande e a miséria é grande. Né? Jamais você teria uma fábrica como essa numa cidade na Suíça. Né? Agora, em Toritama é possível, porque não existe outra opção. O lugar é pobre, é seco. Né? Com essas mudanças, os câmbios climáticos, o Agreste virou quase o sertão, a continuidade do sertão. Então, a maioria das pessoas que viviam de agricultura não plantam mais porque não chove bem. Outras pessoas que viviam do couro, da produção do couro, também não produzem mais, porque também o couro ficou muito caro e ninguém usa couro. Então, existia um monte de gente desempregada lá, onde a única opção era trabalhar com jeans. Né? E outra coisa, no dia que essas pessoas tomarem consciência e exigirem um trabalho mais digno e um valor para o seu trabalho mais digno, essa indústria vai arrumar as malinhas dela e vai para outro lugar, seja em Bangladesh, seja na China, seja onde tiver uma mão de obra barata, porque esse neoliberalismo não tem nenhum afeto com essas pessoas. Eles estão a fim de produzir riqueza. Né? Então, eu acho que tem uma coisa anterior à consciência, é a falta de possibilidades, né? Falta de opções dessas pessoas. Ela não tem antes de, né? E muitas pessoas que moram no sertão, que estão desempregadas, migram para Toritama. Né? Tem uma mulher até que diz que Toritama é uma São Paulo. E é mesmo, tem gente que vai sair do sertão e de outras regiões do Nordeste vão trabalhar mais. Então, em nome dessa escassez de trabalho, vem a exploração. Né? Então, é muito peculiar que essa indústria esteja lá em Toritama, né? Uma região muito pobre. Né? Eu acho que isso é uma questão bem importante a gente levantar. Outro fato que eu acho que é muito interessante é a questão que você falou do Léo. Né? Como encontrar personagens? Bom, o diretor tem que ter tem que acreditar muito na sua intuição. E eu já fiz muitos trabalhos de entrevista de desvendar personagens. Eu acho que tem um elemento, de novo, a singularidade e a forma como você constrói a forma que você constrói sua subjetividade e a forma que você fabula sobre a vida. Eu acho que são os elementos importantes na hora de você descobrir um personagem. E nesse dia eu fui ali filmar as pessoas trabalhando, fazendo aqueles spray que eles colocam, são super tóxicos. Eu cheguei lá e falei, posso filmar vocês fazendo isso? Eles falaram, pode. Aí eu filmei eles, né? E aí quando acabou o trabalho, o Léo disse, quer que eu faça outra coisa? Quer que eu limpe os jeans para você filmar? Se você quiser, eu faço outra coisa. Eu faço de conta, que porque vocês gostam de filmar coisa assim, não é isso? E eu fiz, como é seu nome? Ele fez Léo. E meu nome é Trabalho, meu sobrenome era Extra. Eu falei, aí,
essa frase é fantástica. É impressionante.
Eu falei, gente, aí tem alguém que fabula o cotidiano. E o documentário é isso. É você fabular sobre o cotidiano. Eu falei, Léo, a gente vai voltar aqui para filmar você. Ele falou, tudo bem. A gente chega lá, depois do almoço, um dia, Léo estava dormindo. Eu falei, gente, isso é um presente para o diretor. Né? E aí a gente filmou ele dormindo. O cara que vive dizendo que só vive para trabalhar, a gente vai filmar ele dormindo. Né? E é maravilhoso isso, que é um presente, porque é questão do acaso, num documentário é muito importante. Eu acho que todo dia eu rezo por Deus acaso quando estou fazendo um documentário. Agora, a gente tem que entender muito o acaso, porque o acaso acontece todo o tempo. E você tem que entender os acasos que são bons e os acasos que não são bons, dependendo de que filme você quer fazer. Né? Então, esse acaso foi maravilhoso. E outros acasos aconteceram. Mas o que eu acho mais bonito é que o Léo, quando a gente deu a câmera para o Léo e outros personagens filmarem o carnaval deles, que foi uma decisão que a gente tomou num processo, que a gente invadiu a vida inteira, a vida deles, o cotidiano deles, filmando na casa deles, eles trabalhando. Eu falei, gente, agora no carnaval vai nós de novo, 5 pessoas na casa deles, filmar o lazer dessas pessoas, interferir, se a gente der uma câmera para cada um. Né? Então a gente fez um cursinho de 3 ou 4 dias explicando para os entrevistados como usar a câmera. Né? Ensinamos e falamos, vocês filmam o que quiserem, o tempo que vocês quiserem. E cruzamos os dedos, é sexta-feira de carnaval, a gente pensou, porque pode roubar a câmera no carnaval, pode quebrar, pode jogar cerveja em cima da cama, pode não filmar nada porque deu preguiça, pode acontecer várias coisas, né? E aí, na quarta-feira de carnaval, a gente ligou para as pessoas e estavam lá 12 horas de material filmado. A gente convidou 5 personagens, né? Para escolher depois as imagens. Essas 12 horas eu posso fazer uma série para Netflix, porque são 12 horas de material maravilhoso. Magnífico, que essas pessoas filmaram. Mas a câmera do Léo tinha a síntese das outras câmeras, então o cinema também é um poder de síntese. A gente escolheu a câmera do Léo. E aí, Igor, o que é que eu vejo? O Léo filmou uma pessoa dormindo, assim como eu tinha filmado ele dormindo. E eu achei isso muito magnífico. Existia um diálogo cinematográfico. Parece que ele estava dizendo para mim... Olha, você me filmou dormindo, agora eu estou filmando uma pessoa dormindo aqui numa rede. Estava lá um velhinho filmando. Né? Então, foi magnífico. Foi magnífico. Foram surpresas e acasos, todos muito bem-vindos. Agora, voltando à questão. Quem me ensinou o caminho das pedras foram as entrevistadas e os entrevistados que eu descobri. E que me contaram uma história extremamente singular, única, e não é à toa, que esse filme corre o mundo, corre o mundo. Semana que vem eu estou indo para a cidade do Porto apresentar ele num festival. Eu já viajei em vários lugares do mundo com esse filme. E onde ele vai, ele causa o mesmo impacto que causou lá em Toritama, na sessão que a gente fez. Né? Foi muito lindo, porque tem um cinema em Toritama e a gente decidiu fazer a estreia mundial do filme lá. Seu Aurélio, que isso é outro filme, é um senhor que construiu um cinema com as próprias mãos durante 7 anos, porque... apaixonado por cinema. Eu falei, seu Aurélio, a gente vai exibir o filme aqui. E a gente levou o filme, levou os personagens. E nesse dia a gente fez, sei lá, 5 sessões do filme, todas lotadas. E o filme ficou lá 1 mês em cartaz, no cinema do seu Aurélio. E nesse 1 mês a gente teve mais público do que o Batman em Toritama. Em Toritama. E foi magnífico, porque primeiro que o Léo chegou na sessão como alguém anônimo. E quando acabou o filme, a plateia toda queria tirar fotos com o Léo, selfie com o Léo, e tinha uma equipe local de estudantes de jornalismo, e foram entrevistar o Léo, e o Léo não estava entendendo mais nada. Né? E aí eu falei, Léo, o que é que você achou? E ele falou, agora estou eternizado. Então, é um filósofo, né? É um verdadeiro filósofo. E aí, depois a gente participou de um debate e as pessoas falaram, Léo, o que você acha que é um filme agora que você participou de um processo? Ele fez um filme, eu já sei o que é. O filme é um quebra-cabeça que você vai juntando as peças. Esse menino juntou as peças. E eu joguei as peças para o ar e ele foi juntando. É um magnífico isso, né? É uma verve, né? É uma inteligência intuitiva maravilhosa. Se o Léo tivesse possibilidade de ir para uma escola decente, né? Ele podia, talvez, ter ido para uma faculdade decente e ele podia ser um filósofo. Realmente, porque ele tem o espírito de filósofo. Né? Mas nós no Brasil vemos isso, né? Milhares e milhões de talentos perdidos porque o país não consegue dar educação, comida decente para toda a população. Me diz uma coisa, é melhor trabalhar assim do que trabalhar numa fábrica.
Pois é, senhor, aqui eu ganho mais do que trabalhando carteira assinada. A carteira assinada, o salário é aquela mesma coisa. Show e faça sol. E aqui não. Aqui nosso salário que envia a gente. Tanto faz como eu receber 1.500 na semana, receber 2, 3, vai depender da minha trabalhada, né?
Em compensação, você não tem seus direitos trabalhista, entendeu? Aí é daquele lado, né? É bom por uma parte e por outra, não é. Porque se ó, dinheiro é bom demais, mas se a pessoa descer o olho nele, a pessoa não enxerga mais nada não, só o dinheiro.
É, você já adiantou um pouco da pergunta,
mas... demais, tá vendo? Eu já emendo
o tempo. Não, mas isso é ótimo, eu só vou reforçar ela um pouquinho, porque a gente remonta no final, no produto final, e também para a gente explorar mais algumas questões, porque para a gente que é da área de antropologia, o processo de recepção dessa troca que você está partilhando tanto nesse episódio é muito importante, e a gente queria, por fim, tentar aprofundar um pouquinho dessa questão. Então, a gente queria saber um pouquinho de como está agora o cenário da pandemia lá em Toritama, se você tem alguma noção, alguma informação sobre isso, e também se você ainda aguarda contato com o Léo, com algum personagem, alguma pessoa importante do filme. E, por fim, se você puder explorar um pouquinho mais dessa recepção do filme para as pessoas nessa sessão também que você participou, que você citou aí, né, dessa estreia do filme por lá, para outras pessoas além do Léo e de outros personagens, talvez pessoas da cidade que não tivessem envolvidas também na filmagem, mas que te deram algum retorno sobre ele. Seria importante para a gente saber um pouquinho sobre isso.
Vocês são fogo, vocês fazem três perguntas por vez, juntas assim, vai eu me lembrar. Então vamos um de cada vez, começando pela última. A última é, como é que foi a recepção das pessoas? Algumas pessoas gostaram, outras não gostaram, outras falaram para mim, olha, a realidade da gente é muito pior do que essa. Outras disseram, você realmente retratou a nossa realidade. Os entrevistados e as entrevistadas falaram, aí eu queria ter aparecido mais. Eu apareci pouco, a entrevista foi grande. Né? Mas isso acontece todo documentário, né? Porque a gente faz uma entrevista muito maior do que aqui, realmente. A gente vai usar, outras pessoas falaram, você não mostrou o lado bom, não entrevistou os grandes empresários que deram certo, as grandes fábricas. É, mas fábricas e grandes empresários tem em qualquer lugar. Agora, facções só existem em Toritama. E cinema é sobre singularidade. Né? Agora, teve um fato que aconteceu muito bonito mesmo, que foi uma menina que eu estava num debate em Caruaru, também depois do filme, e ela é de Toritama. E ela se levantou e falou, olha, eu estou aqui na Universidade de Caruaru porque meu pai e minha mãe trabalharam como essas pessoas do filme a vida inteira e conseguiram dinheiro para estudar bem e entrar na universidade. E eu fiquei pensando, o que é que eu vou fazer quando eu vi seu filme? E aí eu decidi que eu peguei uma cópia do seu filme e aí eu exibo em todas as escolas de Toritama. Porque talvez eu vou abrir consciências de pessoas. Né? Vou construir consciências de jovens e de crianças e elas não vão repetir o erro dos meus pais. Eu falei, nossa, cinema não mudou o mundo, né? Mas é emocionante você ouvir isso, né? De uma verdade ou de outra, de uma forma ou de outro, cinema cutuca, a gente diz no Brasil, lá no Nordeste, cutuca consciências, né? E foi magnífico, acho que foi o melhor presente que eu podia ter enquanto cineasta, foi o depoimento dessa menina lá de Toritama. Aí a outra pergunta sua era...
Se você ainda guarda contato com o Léo ou com alguém que participou do filme. Sim,
então vamos lá. Essa é uma grande questão, que é o seguinte. Quando começou a pandemia, eu e a Karina Nobre, que foi minha assistente de direção, que sempre todos os contatos, um dos entrevistados sempre foi quem fez ela, ela foi uma pessoa muito atuante no documentário, minha assistente, a Karina Nobre. Falei, Karina, o que é que vai ser dessas pessoas nessa pandemia? A gente ligava para as pessoas, procurava saber, histórias mil acontecendo, muito desemprego, gente passando fome e tudo. E aí a Karina decidiu colocar um projeto na Audi Blanc, né? Que é, este ano não vai ter carnaval, que é exatamente o que aconteceu. A partir disso, ela investiga o que está acontecendo com aqueles personagens e aquelas personagens com a pandemia. A gente desenvolveu esse projeto e ela escreveu o roteiro e agora estamos pretendendo captar dinheiro para fazer um documentário, uma co-direção entre a Karina e eu, que seria, este ano não vai ter carnaval. Essa é a ideia. Onde a gente conta exatamente o que aconteceu na vida dessas pessoas. E são histórias muito impressionantes. Muito impressionantes. Mas que, de uma forma ou de outra, é um microcosmo do que aconteceu no Brasil. A questão do negacionismo, a questão das mortes, a questão do desemprego, a questão de, nesse momento, é que você vê como é importante o SUS, como é importante a participação do Estado e não da iniciativa privada, porque é o Estado que vai ajudar essas pessoas no momento de pandemia. Mas eu não quero adiantar muito para não tirar a surpresa do que vai ser esse novo documentário. E a outra pergunta, qual era?
A outra era, você basicamente já respondeu, juntando essa, porque era a situação da pandemia em Toritama, se você tem alguma noção.
Eram coisas loucas, pessoas vendendo jeans na estrada, escondido, para sobreviver, mas ao mesmo tempo descumprindo. Outras pessoas sendo abandonadas pela família porque estavam com Covid. Umas histórias muito cruéis, mas o que a gente vê é a extrema falta de solidariedade nesse momento, né? É um salve-se quem puder, que reproduz exatamente o salve-se quem puder do dia a dia do trabalho, porque é uma facção brigando com outra para ver quem vende mais, né? Aquela disputa pelo mercado. E quando você vê um momento tão importante onde se deve construir a solidariedade, mas como não se construiu antes, porque não existe uma comunidade, né? Não existe o senso de comunidade em Toritama, está todo mundo preocupado com o trabalho, trabalho é tudo, trabalho é mais do que tudo. Quando vem o momento da pandemia, as pessoas simplesmente não sabem o que fazer e não sabem ser solidárias, né? Então, eu acho que isso que aconteceu em Toritama é muito a repercussão do que aconteceu com todos nós no Brasil, né? O Brasil virou uma sociedade individualista, né? Um capitalismo selvagem, né? Com bases muito pouco sólidas. Quando vem essa pandemia, é a lei do mais forte e salve-se quem puder, né? E unido a isso, um governo genocida que promove tudo isso. Mas é muito curioso, assim, tá sendo entrevistado por vocês, que são antropólogos e antropólogas, né? É porque, cara, é muito impressionante o que está acontecendo lá no Agreste, né, em termos de antropologia, né? E existiam teses de pessoas que trabalham nas ciências sociais que me ajudaram muito, né, nessa investigação. Uma foi da Sandra Ribeiro, que é muito legal. Outras pessoas tinham feito outras investigações na área de ciências sociais lá, muito bacana, isso foi muito importante, né? Eu acho que eu sou um antropólogo frustrado, porque eu acho que sempre meus filmes têm uma veia antropológica muito forte. Não sei se é porque eu li o Levi-Strauss muito cedo na minha vida. E desde quando eu fui fazer Cinema, As Pirinhas de Urubus, que era meu primeiro filme, esse encontro de alteridades diferentes, eu já tinha lido o Levi-Strauss. Eu acho que eu fiquei com esse sentimento que eu sou um antropólogo frustrado e incompetente, né? Mas eu gosto sempre de colocar o ser humano